Olá, eu sou Fabíola Cidral e este é o podcast do UOL News, com os principais destaques do dia e as análises do colunista Josias de Souza. A corrida eleitoral, a pesquisa IPEC, divulgada na noite desta segunda-feira, mostra Lula na liderança, com 44% das intenções de voto, o mesmo índice da pesquisa anterior. O presidente Jair Bolsonaro oscilou um ponto para baixo e agora tem 31% das intenções de voto. Ciro Gomes, 8% e Tebet, 4%. Os dois também subiram em relação à pesquisa anterior. Em um eventual segundo turno, a vantagem de Lula subiu 3 pontos percentuais. O petista teria 52% das intenções de voto contra 36% de Bolsonaro. Na sondagem anterior, a diferença era de 50% a 37%.
Essa pesquisa mostrou que os planos do Bolsonaro estão fazendo água, né? O presidente tinha planejado usar o 7 de setembro como uma evidência de que a sua candidatura continua cheia de vida. Mas a pesquisa do IPESP sinaliza que o eleitor talvez já tenha jurado de morte o projeto da reeleição. O Lula se manteve estável ali nos 44%, o Bolsonaro com 31% oscilou um ponto para baixo, e a taxa de rejeição do presidente subiu, piorou o desempenho dele entre as mulheres, os R$ 600 do Auxílio Brasil não compraram a simpatia do eleitor pobre. Então, como se tudo isso fosse pouco, o Bolsonaro perde terreno nessa região sudeste que concentra 4 em cada 10 eleitores do país. O sudeste vai se revelando uma espécie de sumidouro dos votos do Bolsonaro.
E quem explica a pesquisa é a própria diretora do IPEC, Márcia Cavallari.
Na verdade, a única coisa que a gente pode dizer é que há uma estabilidade aí no quadro eleitoral. Essas oscilações dentro da margem de erro não podem ser consideradas como subidas ou quedas, né? Então, o que nós temos realmente é um quadro eleitoral bastante estável, né? Pelo menos nessas 3 últimas pesquisas, mostra essa estabilidade, uma definição bastante alta aí, nesse quadro eleitoral. A estabilidade está mostrando exatamente que as ações de campanha não estão surtindo o efeito esperado ou desejado, né, pelas campanhas. O tempo é curto, né, faltam 3 semanas aí para a eleição, e o movimento está estagnado, né? O que eu acho que é o que a gente não sabe e que acho que é o X da questão é nós sabermos se essa eleição vai acabar ou não no primeiro turno.
Empresários e movimentos de direita estão patrocinando as caravanas para o 7 de setembro, que pretendem reunir manifestantes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, para demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. São ônibus de graça, bancados por empresários ou com preço abaixo da tarifa das linhas comerciais. Um levantamento da empresa de tecnologia Palver, que monitora mais de 15 mil grupos públicos de WhatsApp, indica que as mensagens com convocações para as caravanas tiveram um pico em 2 de setembro. A reportagem foi publicada no jornal Folha de São Paulo por Patrícia Campos Melo e Paula Soprano. O presidente Jair Bolsonaro criticou, em entrevista à Jovem Pan, a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de restringir o uso de armas e munições no Brasil. As restrições envolvem o número de armas e munições que podem ser obtidas pelos CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores, sob o argumento de aumento do risco da violência política na campanha eleitoral. A decisão do ministro Fachin de suspender os trechos dos decretos que estavam com julgamento suspenso no Supremo foram motivadas por ações do PT e do PSB. O ex-ministro da Justiça no governo Dilma, José Eduardo Cardoso, fala sobre o perigo em relação aos armamentos no Brasil e sobre a decisão de Edson Fachin.
Bom, eu acho que é só não colocar uma venda nos olhos para verificar os riscos de radicalização e de violência que estão ocorrendo nas ruas hoje por força da polarização política e pela dimensão equivocada, atrasada, errada do governo empregar a violência como uma forma de ação política. Quem defende armamento para todos defende a violência entre todos. Então, exatamente por essa situação, Um desarmamento neste momento é de vital importância para a paz social e para a democracia, para que possamos ter eleições sem ameaças, para que não possamos ter incidentes como aqueles que aconteceram com o tesoureiro do PT, que teve a sua festa de aniversário invadida por uma pessoa adepta do governo Jair Bolsonaro e que o matou.
Enquanto o ministro Edson Fachin fala sobre a restrição do uso de armas, a Taurus oferece condições especiais para a compra de fuzis e carabinas. A promoção faz parte da Semana Brasil, uma espécie de Black Friday antecipada para incentivar as vendas do varejo, criada pelo governo Bolsonaro em 2019. Entre os produtos ofertados pela Taurus está um fuzil com capacidade para 30 tiros de uso militar e policial. Segundo a fabricante, a arma atualmente também é utilizada em campeonatos, treinos e lazer. Em diversos momentos, o presidente Jair Bolsonaro fala sobre a importância da população se armar, e ele diz que um povo armado jamais será escravizado. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva falou ontem sobre a necessidade de investigação da família Bolsonaro. Lula fez uma referência à reportagem do UOL, que revelou que desde os anos de 1990, Bolsonaro, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo. Em entrevista esta manhã à Jovem Pan, Bolsonaro afirmou, abre aspas, "Não tem como me atingir, buscam a minha família", diz ele. A matéria fala em 12 parentes. "Minha mãe já faleceu, um ex-cunhado da minha mãe, separado há 15 anos dele, meus irmãos, na faixa dos 60 anos, duas ex-mulheres. A pergunta que eu faço é qual é o relacionamento que eu tenho com essas pessoas?", perguntou o presidente Jair Bolsonaro na entrevista à Jovem Pan. Mais de 140 motoristas recebem hoje o benefício caminhoneiro com duas parcelas de R$ 1.000 referentes a julho e agosto, num total de R$ 2.000. O pagamento do novo lote será acreditado na conta poupança digital aberta em nome do beneficiário, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Outros 190.861 caminhoneiros já receberam as duas parcelas. O calendário do auxílio vai até dezembro. Diferentemente do auxílio taxista, em que o cadastro é feito unicamente pelas prefeituras, o auxílio caminhoneiro conta com um portal para o caminhoneiro pedir o benefício. A autodeclaração pode ser feita pelo portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. As mortes de cachorros por suspeita de intoxicação já foram registradas na Polícia Civil por tutores de 9 estados e do Distrito Federal. Os casos envolvem o consumo de petiscos produzidos pela Bassar Pet Food. Em Minas, subiu para 8 o número de mortes depois do consumo desses alimentos. A empresa diz que colabora com as investigações e que contratou uma perícia para inspecionar os processos de produção. Uma investigação da Polícia Civil de Minas Gerais identificou a presença de monoetiloglicol em um dos 3 produtos da Bassar, que podem estar relacionados com a intoxicação. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
Wow.